solução, e havia propostas que pediam também proteção de valores superiores com um exercício de troca de passivos, que foi considerado como potencialmente negativo do ponto de vista de estabilidade do sistema financeiro. Portanto, é face às alternativas que se tomam as decisões e não face às alternativas ideais.
Ainda bem que faz essa comparação, o Deutsche Bank faz esse mesmo exercício a 4 de janeiro e ele diz que, portanto, o Lone Star pede a tal garantia sobre 7,5 mil milhões e a Apollo Central Bridge pede uma garantia de 1,7 mil milhões. Porquê que deram preferência à Lone Star?
Não foi dada preferência. A Apollo o que fazia era, para além de pedir essa proteção, pedia cobertura de riscos sobre certos ativos específicos. Isso por um lado. Por outro lado, porque por mais tentativas que nós tivéssemos feito de transformar a proposta da Apollo Central Bridge numa proposta vinculativa, essas tentativas esbarraram sempre na indisponibilidade por parte da Apollo Central Bridge em tempo passá-las a vinculativas. Aliás, um processo que foi seguido de perto pelo Ministério das Finanças, porque a Apollo também foi explicar a sua proposta ao Ministério das Finanças.
Sim, o Ministro das Finanças escreve ao Banco de Portugal e de facto fala que a falta de due diligence prejudica a confirmação do valor indicado. E portanto, o que lhe pergunto é porquê que demoraram tanto tempo a poder dar acesso à due diligence que a Apollo pedia?
Mas não houve qualquer atraso relativamente ao acesso à due diligence. As condições que a Apollo pedia para acesso à due diligence é que não eram consideradas aceitáveis nem por nós, nem pelo Estado, nem pelas autoridades europeias, que delas tiveram conhecimento. A Lone Star pedia uma cobertura de custos de início de um montante ilimitado e depois de um montante substancial e, por outro lado, pedia exclusividade para fazer essa due diligence. Ou seja, nós éramos, de alguma forma, obrigados a afastar concorrentes que já tinham feito a due diligence e tínhamos propostas vinculativas que podiam ser melhoradas e em condições de ser transacionadas em troca de uma promessa de proposta que nós não sabíamos se ia ser concretizada ou não. E, portanto, houve um limite para essa tentativa que foi acordado entre todos, e todos são o lado português e o lado europeu.
É curioso que fale sobre isso, porque a proposta da Apollo, não, segundo o Ministério das Finanças, não podia ser considerada como não tendo qualquer ajuda de Estado. E, por outro lado, nessa mesma carta, o Ministério das Finanças considera que a proposta da Lone Star inclui um conjunto de condições que podem vir a lesar a defesa dos interesses do Estado e, aliás, identifica os dois problemas, nomeadamente a inexistência de garantias que os ativos iam ser vendidos ao seu valor melhor possível e que a posição do Fundo de Resolução podia ser influenciada ou prejudicada por decisões que o potencial comprador possa fazer após a aquisição. Eu queria terminar, Sr. Presidente, com uma última questão e que se prende com justamente uma última fase aqui do processo. A 10 de fevereiro, o Banco de Portugal escreve ao Ministério das Finanças a transmitir o ponto de situação das negociações. Dizem aí que foi transmitido à Lone Star um limite de 1.500 milhões de euros, já se falou aqui, e que o Fundo de Resolução manteria 40% de participação. A Lone Star contrapropôs com 25% e 2.250 milhões de euros de limite do acordo de capital contingente. O que não se compreende é como é que, perante uma proposta que é melhor do que a proposta final que acabou por ser assinada, como é que, naquele momento, o Banco de Portugal não aceitou aquela proposta, que é cerca de metade do limite que atualmente temos em vigor para o acordo de capital contingente. O que é que se passou entre 10 de fevereiro e 31 de março para a proposta ter-se deteriorado tanto? Muito obrigado.
Mas não há nenhuma deterioração. Aliás, o Sr. Deputado começou por dizer, já era um trabalho conjunto entre o Estado e o Fundo de Resolução e o Banco de Portugal com as autoridades europeias. O Sr. Deputado há pouco relembrou, e bem, o que foi dito, que a partir de janeiro o Estado teve intervenção direta e participou no processo negocial. Portanto, se houvesse alguma degradação, estranho seria. Não, essa proteção adicionava a outros ativos que estavam fora do mecanismo onde eles pediam uma garantia euro por euro. E, portanto, não podemos olhar apenas para essa componente sem descontar a outra. E, aliás, o resultado final mostra que o somatório das perdas que teriam sido incorridas nesta proposta deste fevereiro face às perdas já incorridas a 31 de março, mostra que a proposta de 31 de março que acabou por ser aceita é uma proposta que defende melhor o interesse público. Esse é um aspecto. O segundo aspecto prende-se com a observação que o Sr. Deputado fez relativamente à proposta da Apollo. Ela não era vinculativa. Nós procuramos viabilizá-la sempre, com o conhecimento do Estado português e das autoridades europeias. Pedimos-lhe que entrassem em due diligence, eles insistiam em pedir exclusividade. Nós dizíamos que não podíamos dar exclusividade, não podíamos correr o risco de eles chegarem a uma conclusão diferente e nós não termos alternativas. Eu recordo que as propostas eram válidas até 4 de janeiro e que se não continuássemos com o processo, portanto, convidámos repetidamente a Apollo a entrar em due diligence e tornar firme a proposta, independentemente, e quando eu digo nós, é o nós coletivo do lado português, porque também o Estado participou nesse esforço. Só que a Apollo recusou-se a entrar em due diligence se certas condições não fossem cumpridas. E propôs no final, numa última chamada em que eles diziam que vamos pôr um prazo muito curto, uma chamada de fevereiro, propôs no final que demorassem 6 ou 8 semanas, o que atirava para abril, a entrega de uma proposta vinculativa, desde que houvesse a tal exclusividade. E, portanto, foi entendido por todos, autoridades europeias e autoridades nacionais, que não era credível esta atitude por parte deste investidor. E, portanto, enfim, foi decidido desta forma.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Dr. Sérgio Monteiro, bom dia. Eu queria começar por dar as boas-vindas ao Partido Socialista a esta Comissão de Inquérito do Novo Banco, finalmente, e à 14ª audição desta Comissão de Inquérito, temos finalmente o Partido Socialista a desprender-se da anterior Comissão de Inquérito do Banco e Espírito Santo e a dedicar-se ao principal tema desta Comissão, que são as perdas do Novo Banco imputadas ao Fundo de Resolução. Penso que falo por todos os partidos, sentimos muito a vossa falta, sejam bem-vindos. No entanto, é curioso, e ouvindo aquilo que disseram agora mesmo, o distanciamento que o Partido Socialista quer dar do Governo e, em particular, do Sr. Ministro das Finanças ao processo, que contrasta com aquela célebre conferência de imprensa que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa e o Sr. Ministro das Finanças Mário Centeno deram no dia em que foi celebrado o contrato de promessa de compra e venda a 31 de março. E é também curioso que, a quando da Revolução, o Partido Socialista critica muito as autoridades portuguesas, nomeadamente o Banco de Portugal, de não se ter conseguido impor a Bruxelas da forma como foi resolvido o Banco Espírito Santo. Mas a quando da venda já não critica tanto a posição do Governo do Partido Socialista, em que não conseguiu impor a Bruxelas os administradores que o Sr. Dr. Sérgio Monteiro conseguiu, fruto da negociação com a Lone Star, chegar a um acordo para ter administradores do Fundo de Resolução no novo banco, não conseguiu impor, e também não conseguiu impor aos compromissos da DG Comp, nomeadamente naquilo que diz respeito à redução do número de trabalhadores e do número de balcões do novo banco. Ou seja, resumindo, a resolução foi culpa do Governo Pedro Passos Coelho, mas a venda foi culpa do Banco de Portugal. Mas isto, eu penso que é importante clarificar aqui o papel que o Governo e, em particular, o Ministério das Finanças tiveram neste processo. Já referi aquela célebre conferência de imprensa de 31 de março, em que aparece António Costa e Mário Centeno, portanto, no fundo, a dar aqui a boa nova. No entanto, e nas vésperas da indigitação de Mário Centeno como Governador do Banco de Portugal, e perante os evidentes conflitos de interesses que daí resultavam, surge uma nova narrativa em que Mário Centeno se afasta por completo do processo da venda do novo banco. No entanto, em setembro, o Presidente do Fundo de Resolução, Dr. Máximo dos Santos, em resposta a questões que lhe coloquei aqui numa audição no Parlamento, acabou por dizer, isto até deu asa aqui a uma notícia cujo título era Vice Máximo dos Santos põe em causa argumentos de Centeno, e então o Sr. Dr. Máximo dos Santos disse, e cito, o Fundo de Resolução era titular das ações e o Banco de Portugal é que promoveu a venda. E promoveu a venda como? Em conjunto com o Ministério das Finanças, porque, quer dizer, não vale a pena. Pela importância que o banco tinha, seria sempre, em qualquer país do mundo, um trabalho a que o Ministro não poderia ficar alheio. Nomeadamente, até dias mais à frente, tinha a ver com os compromissos que foram assumidos em nome do Estado e, naturalmente, que assim tinha de ser. O Sr. Doutor já explicou há pouco que tinha reuniões semanais com o staff do Ministério das Finanças. Portanto, penso que é claro que houve aqui uma total transparência, ligação, informação e acompanhamento de todo o processo. Por isso, penso que não há como dizer, mas pergunto-lhe objetivamente, se o Ministério das Finanças tinha ou não conhecimento do decorrer de todas as negociações ao longo de todo o processo. Pergunto-lhe se ocultou alguma informação ao Ministério das Finanças e se houve alguma instrução ou recomendação vinda do Ministério das Finanças que não tenha cumprido?
Não ocultei. O reporte era integral. Não houve nenhuma instrução que não tenha sido cumprida. E o processo era de reporte e de informação constante, nos termos em que eu já referi nesta audição.
E era possível vender o banco sem a intervenção do Ministério das Finanças?
Na prática, não. Na prática, não. Porque foi necessário, desde logo, que o Estado português, por conta das avaliações feitas relativamente ao banco, assumisse um conjunto de compromissos de reestruturação e, portanto, não era possível vendê-lo sem esse acordo com as autoridades europeias.
Obrigado. Para que fique claro, e já o disse no passado e volto a dizê-lo, obviamente que houve um envolvimento do Ministério das Finanças neste processo, e bem, não estou com isto a criticar, e bem, porque assim tinha de ser, porque as consequências daí resultantes assim o impunham que houvesse. Pronto, e bem, mas houve esse envolvimento. Ainda relativamente a essa conferência de imprensa, isto já foi aqui referido, António Costa garantiu que a venda, e cito, não terá impacto direto ou indireto nas contas públicas, nem novos encargos para os contribuintes. Isto já foi aqui referido. Comecemos pelo impacto indireto, se quisermos chamar. Em 2018, o Novo Banco pediu ao Fundo de Resolução 792 milhões de euros, em 2019, 1.149 milhões de euros, em 2020, 1.035 milhões de euros e agora em 2021, 598 milhões de euros, que até ao momento os partidos na Assembleia da República uniram-se para impedir esta transferência, pelo menos para já. Vamos ver o que é que entretanto vai acontecer. Portanto, estamos a falar para já, garantidamente, mais perto de 3 mil milhões de euros que já foram envolvidos. Portanto, independentemente da forma como o Fundo de Resolução se financia, porque houve aqui uma parte significativa superior a 2 mil milhões de euros que foi por financiamento do Estado ao Fundo de Resolução, que não tinha mais para isso, mas independentemente do financiamento, houve um impacto nas contas e as opções políticas do Governo foram fortemente condicionadas por estas injeções. O Sr. Doutor, há pouco, disse-nos que, e cito, tinha, portanto, esta venda, tinha impacto nas contas públicas. Obviamente que sim. Como é que é possível o Primeiro-Ministro afirmar uma coisa destas nesta data? Se o próprio Sr. Doutor, que esteve por dentro do processo, admite que isto tinha impacto nas contas públicas?
Não sei o que lhe responder à pergunta concreta que me fez. O impacto que existia era nulo no momento da assinatura e era contingente para o futuro. E era do conhecimento de todos. É tudo o que posso testemunhar.
E era do conhecimento de todos numa medida que não era propriamente irrisória. A Comissão Europeia tomou em consideração três cenários: cenário base, cenário adverso da Lone Star e cenário adverso da Comissão Europeia. E nestes três cenários, a chamada de capital até 2021, no âmbito dos ativos de capital contingente, era respectivamente 3,3, 3,7 e 3,9 mil milhões de euros. Portanto, objetivamente, o Governo tinha consciência que nestes três cenários, quer no base, quer no adverso da Lone Star, quer no da Comissão Europeia, havia o sério risco de haver, digamos, uma elevada utilização, recurso do novo banco ao Fundo de Resolução, este mecanismo de capital contingente, e isso não poderia ser ignorado. Mas eu passava para o impacto direto, que é também muito preocupante. O Estado fez um acordo com Bruxelas que admitia mais ajudas públicas para além daquelas que estavam previstas no mecanismo de capital contingente. Na altura, Bruxelas dizia que havia três medidas tomadas para garantir a solvabilidade do banco. A primeira era o mecanismo de capital contingente, 3,9 mil milhões de euros, que em 3 mil milhões já está utilizado. A segunda era a emissão de dívida altamente subordinada no valor de 400 milhões de euros, que a emissão já foi feita pelo novo banco. Mas havia aqui um terceiro item, que era, mesmo que todas estas injeções falharem e os rácios não melhorarem, e sobretudo se o resto falhar, e estamos a falar do resto, se a Lone Star não quiser entrar com mais dinheiro se for necessário, ou se o novo banco não conseguir um novo investidor próprio, privado, o Governo comprometeu-se com Bruxelas que o Estado iria meter mais dinheiro no novo banco. Portanto, já não estamos a falar via fundo de resolução via o mecanismo de capital contingente, estamos a falar de injetar